A gente fala agora de fundamentalidade material dos direitos fundamentais e as razões mesmas da dificuldade de se encontrar um fundamento último para os diversos direitos humanos se somam para que também se torne muito complexo uma conceituação dos direitos humanos que se revele abrangente e com conteúdo significativo e proveitoso. A melhor doutrina lembra Bobbio novamente. Que a expressão direitos do homem é muito vaga, né, e sempre acaba conduzindo a definições tautológicas e muitas vezes inúteis também, como a de que os direitos humanos são os que cabem ao homem enquanto homem, ou ainda leva a conceitos que, de tão abstratos e genéricos, pouco dizem sobre si mesmos, como a definição de direitos do homem como sendo aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana. Que não rende muito auxílio prático, já que não há univocidade quanto ao que se entende por aperfeiçoamento da pessoa humana, né? Muito pelo contrário, há temas de extremamente polêmico, como temas de tributação, como temas de ideologias extremamente hostis entre si, entre tantas outras questões hoje que a gente vê socialmente. Então, o catálogo dos direitos fundamentais vem se cada vez mais avolumando, conforme as exigências específicas de cada momento histórico. A classe dos direitos que são considerados fundamentais não tende a ser homogênea, o que dificulta sempre uma conceituação material ampla e vantajosa que alcance todos eles. Um pouco a própria estrutura normativa dos diversos direitos fundamentais não é coincidente em todos os casos. Então, descobrir características básicas dos direitos fundamentais, contudo, não constitui tarefa meramente acadêmica e pode revelar-se importante para resolver problemas extremamente concretos. O esforço necessário para identificar direitos fundamentais implícitos ou fora do catálogo expresso no texto constitucional. A doutrina de Vieira de Andrade, quando se detém ao tema, pretende que, em última análise, digamos assim, o ponto característico que serviria para definir o direito fundamental seria a verdadeira intenção de explicitar, né? Melhor dizendo, o fundamento da dignidade da pessoa humana. E nisso estaria a fundamentalidade material dos direitos humanos. Então, se fosse necessária prova para demonstrar a polêmica que o assunto envolve, basta citar a crítica do próprio Canuti, ele faz a tentativa de entrelaçar o princípio da dignidade humana na natureza dos direitos fundamentais. Essa concepção, segundo o professor Canuti, expulsa do catálogo material dos direitos todos aqueles que não tenham um radical subjetivo. O que isso quer dizer? Que não pressupõem uma ideia, princípio da dignidade da pessoa humana. E o resultado a que se chega é um exemplo típico de uma teoria de direitos fundamentais não constitucionalmente adequada. Então, essa inadequação seria, digamos assim, estaria em que a Constituição portuguesa, como a brasileira, também consagra direitos fundamentais de pessoas coletivas. A denotar que a proximidade com a ideia de dignidade da pessoa humana não seria sempre um vetor suficiente para que se defina direitos fundamentais. Mais ou menos esse é o raciocínio. E, não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de discernir a nota de fundamentalidade de um e de outro direito, e muito embora haja direitos formalmente incluídos na classe de fundamentais, que não se apresentam de forma direta, com a ligação direta e imediata com o princípio da dignidade da pessoa humana, é esse princípio que inspira os típicos direitos fundamentais, né? Atendendo à exigência do respeito à vida, liberdade, integridade física e íntima de cada um indivíduo, ao postulado da igualdade e dignidade de todos os homens e a segurança. Então é o princípio da dignidade humana que demanda fórmulas de limitação do poder e prevenindo o arbítrio da justiça. Nessa medida, há de se convir que os direitos fundamentais, ao menos em forma geral, podem ser caracterizados e considerados como de verdadeiras concretizações de exigências do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, os direitos e garantias fundamentais em sentido material são pretensões que, em cada momento histórico, como a gente disse, se descobrem a partir de uma perspectiva do valor da dignidade humana. O problema persiste, contudo, cara, quando se tenta discernir que pretensões podem ser capituladas como exigências desse valor, nesse estudo axiológico da matéria. E aqui, em certos casos, a subjetividade do intérprete interfere decisivamente, mesmo que condicionado à opinião predominante, informada pelas circunstâncias sociais e culturais do momento considerado. Pietro Sanches sugere em sua doutrina que se procure tornar mais objetiva a pesquisa, privilegiando-se a compreensão histórica dos direitos. Para ele, historicamente, os direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e a participação política. E, portanto, somente estaremos em presença de um direito fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou instituição serve algum desses valores. A concepção de tal doutrina não se arreda daquela que postula que os direitos fundamentais têm que ver com valores próprios da dignidade humana, né? Apenas demonstra indicar que a história liga a esses princípios bens referidos pelo autor espanhol, vida, liberdade, igualdade, né? Nessa mesma linha, a conceituação que se reconhece em José Afonso da Silva, para quem os direitos fundamentais são, no nível do direito positivo, prerrogativas e instituições que se concretizam dentro de um ordenamento jurídico em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualitativo fundamentais, acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e às vezes nem mesmo sobrevive. Quando a gente analisa a nossa jurisprudência passada, né, sobretudo do Supremo, a gente consegue observar alguns precedentes em que a conceituação material de direito fundamental mostra-se relevante para a solução de uma ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo. Na DI especificamente 936, né, na medida cautelar dela, o STF decidiu que o princípio da anterioridade ligado ao poder de tributar, muito embora constando em lugar outro que o catálogo do artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental, né, uma garantia individual, sendo por isso uma cláusula pétrea. Essa conclusão foi decisiva para a declaração de inconstitucionalidade da medida. Era uma emenda à Constituição que excepcionava esse princípio da anterioridade no caso de imposto sobre movimentação financeira. No precedente, o STF não chegou a se ocupar em definir um conceito material de direito fundamental, mas se referiu ao critério histórico, né, louvando-se na tradição de se considerar o princípio da anterioridade como um direito fundamental, e aludiu à circunstância de o princípio vincular-se a outro, né, de indubidosa fundamentalidade, relativo sobretudo à segurança jurídica, né? Essa proximidade com a ideia de segurança jurídica também exerceu um papel decisivo na época para que o STF visse na norma que disciplina a aplicação de leis eleitorais no tempo uma cláusula pétrea, né, motivando uma interpretação conforme na Emenda Constitucional 52, em 2006. Os tais julgados deixam ver que o STF é sensível à aplicação de normas de direito fundamental que são existentes fora de um catálogo específico, a partir de um exame de existência de um especial vínculo que pode ser evidenciado em considerações de ordem histórica do bem jurídico protegido com alguns valores essenciais ao resguardo da dignidade humana, ali exposto no artigo 5º, né? Liberdade, vida, igualdade, segurança e propriedade. Então, interessante esse cotejo onde os direitos fundamentais extrapolam, podemos dizer assim, a estrutura geográfica da Constituição, situando-se em vários pontos sensíveis, e levando em consideração toda uma estrutura, toda uma espinha dorsal de direitos fundamentais elencados na Constituição, que vão muito além de uma lista, né, de um rol ali do artigo 5º.